É, seus bandos de jabuti sequelado do inferno. Já foram se fuder hoje? Não era assim que se faz uma apresentação.
Você que faz a apresentação?
Não, você fala um animal, depois você fala um defeito, depois você manda todo mundo se fuder. Não. Essa porra aqui é minha mãe.
Essa porra, você que sabe apresenta sua mãe? Essa porra aqui é minha mãe?
É, o nome dela é mãe.
Estou entendendo. Oi, eu sou a mãe.
Não, não é a mãe, você é minha mãe.
Ah, tá, eu sou sua mãe.
Não, minha mãe.
Minha mãe.
É, ah, seu nome é mãe.
Meu nome é mãe, eu sou minha mãe.
Não, pera, não, não, a minha mãe. Essa porra aí é caminhonista também, médium, caralho, A4. Não vê fantasma, mas manda os fantasmas tudo embora. É. Desencapeta tudo.
Desencapeta tudo. Não aceita fantasma na minha vida.
É, mas se fudeu, que o Franklin tá aqui.
O Franklin, bom, pode ser que ele não. Pode se dizer que ele não é bem assim um fantasma, ele é um residente.
É um residente? Como assim, residente?
É a casa dele, velho. Ele mora aqui, ele é residente daqui, isso aqui é a casa dele. Entendeu?
Não deixa de ser fantasma. Os fantasmas moram na casa mal assombrada. Ela fala que a casa não é deles. É, eles não são fantasmas.
É, mas acontece que eles estão lá pra poder, tipo assim, expulsar as pessoas, criar um ambiente só dele. Não, ele tá confortável. Eu queria lembrar das histórias do seu avô, mas eu não lembro muito.
Eu lembro poucas. Eu lembro a torrada do mijo.
Do mijo eu não lembro.
Aquela que o avô tava na casa lá e a casa não tinha banheiro. Ah. O banheiro era fora da casa e ele tava com medo de cair dentro do buraco de bosta. Ah. Aí ele foi mijar no poste. Ah. Aí quando ele tava lá mijando no poste, ele olhou pro lado e lá no final da rua, aquelas ruas estilo... Porra, eu posso falar. Estilo aquela rua lá de Anápolis, do outro lado, como chama? Do outro lado da pecuária. Aquela avenida que descia lá da pecuária. Que era só poste, não tinha porra nenhuma.
É uma rua deserta que só tem poste.
É, rua deserta que só tem poste, uma avó mijando num poste. É. Do outro lado da rua da casa. Aí, ele olha pro lado e lá longe tá vindo uma mulher. E ele tentando mijar mais rápido, mas não dava. Ele, não, mas eu não posso.
Eu não
vou conseguir parar de mijar, eu não posso deixar a mulher vir mijando. Ele escondeu atrás do poste, mijando ainda. É. Aí a mulher veio vindo, e aí eu vindo, aumentando.
Meu Deus.
Eu, quando a mulher tava vindo, aí ele viu que a mulher tava uns 4 postes pra frente, mas já tava no mesmo tamanho que ele tinha sido na frente dele. Aí ela foi vindo e aumentando, e quando passou por ele, a mulher era do tamanho do poste.
Eu lembro disso, sim.
E ele se cagando, escondendo lá atrás. Ele só não mijou nas calças porque ele já tava mijando no poste.
Eu lembro.
Aí ela foi indo até subir, e ficou escondendo até a menina subir lá longe. Aí ele correu de volta pra casa e não saiu do quarto por uma semana.
Eu lembro dessa história, sim. Eu lembro, outra história que eu lembro dele sempre contar é da história da tia Dica. Tia Dica, ela sempre ia pra beirada do rio pra poder...
É, vai ter como virar aqui não.
Pra poder lavar roupa.
Pô, esse ônibus vai me foder. Era pra eu ter virado. O ônibus vem a passo de merda.
Pois é.
Aí sabe quando você tá andando no bosteiro, pisando na bosta?
Aham.
Olha lá.
Tá, eu sei. Demorando muito.
Puta que pariu, deixa eu virar a Fidkinga. Aí
já...
chega aqui e ele dá seta, quer ver?
Ele já tá dando seta faz tempo, esse daí, né?
Não, esse daqui tá disparado pra virar, ele não vai deixar eu ir.
Esse a gente vai deixar, eu fazia sinal.
Parece que vai, parece.
Eu deixava o sinal pra ele e eu ia.
Valeu. Deixou.
Eu falei sinal pra ele assim, eu tô indo. Mas aí ela sempre ia num lugar pra poder lavar roupa, na beira do rio. Aí esse dia, elas estavam conversando, estavam discutindo, ela e uma outra, né? As duas irmãs, mas eu não lembro.
Parou de gravar, não, né? Ela veio toda uma olhada pra ver esses quadrados aqui, não virou uma bola. Se virou uma bola, fodeu.
Aí, né, aí eles escutaram um barulho no meio do mato. Aí, do nada, não tinha nada no meio do mato, saiu uma pedrada e acertou na perna dela.
Ah, é, lembra da
imprensa. Aí essa perna dela ficou seridinha. Elas foram lá no rio, e lavaram o corpo e tudo, voltaram pra casa e essa seridinha só foi aumentando. Só foi aumentando, até pegar quase metade da perna dela, né? E ela sempre sofreu demais com essa perna dela. Eu, inclusive, quando era criança, eu lembro de ter visto ela, essa mulher, que eu nem sabia que era tia, com a perna enfaixada, com muita dificuldade de se movimentar. Aí eu sei que um dia ela foi numa rezadeira, né? né? Ela sempre tentando tratar dentro do médico, nada adiantava. Aí ela foi numa rezadeira, isso foi ele que contou, nojento. Aí essa rezadeira falou com ela que aquilo era o saci que tinha jogado na perna dela.
Aí eu falei que a minha história estava certa.
Era o capiroto, era o saci. Aí ela pegou, fez uma oração e botou a boca.
Ah, é? Chupou a ferida.
Na ferida da mulher, que o pai que morreu quando ele falou isso pra mim, eu comecei a morrer. Eu comecei a fazer náusea, não ter náusea. E ele, não, peraí que eu te contar. Aí tirou, tipo, um marimbondo, pisou, tirou da boca dela um bicho, assim, um inseto grande, parecendo... Um certo grande parecendo um besouro, o tamanho, né?
É, aquele titã nos gigantos lá.
É, e cuspiu. E mandou ela lavar a ferida e continuar fazendo curativo. E depois disso a perna dela ficou boa, sabe? De novo. Isso é uma das histórias do seu avô.
Eu queria achar o manuscrito completo, não o de historinha da vida dele chegando os parentes. Eu queria a história cabulosa.
Se tivesse, se eu não sei, se alguém tem, é a Shirley, a Suzy ou a Shirley?
Provavelmente a Shirley.
É. Provavelmente. Tinha que perguntar pra Suzy sobre isso, né? Mas histórias assim, tem por exemplo a da casa da sua avó. A gente morava numa casa de escravos.
Ei, maravilha!
Né? Você lembra aquela história de casa dos escravos que eu já te contei, né? Era uma
não,
casa...
você não contou essa porra, não?
Não?
De escravo? Não?
Era uma casa de escravos que a gente morava. Então, e ela tinha ela tinha um poço, senão que ela não tinha luz elétrica e ela não tinha água encanada. Eu lembro do banheiro, que era um banheiro grande, mas como é que dava descarga nesse banheiro. Porque eu era menina, acho que eu tinha uns 11 anos, mais ou menos. Mas era uma casa de escravos. Eu lembro que no alto dessa rua, tinha uma árvore que eu amava, que era uma árvore onde, segundo eles torturavam os escravos. Era uma árvore tão grossa que a gente precisava juntar 8 crianças de bondade, assim, para poder dar a mão na árvore. Era muito grossa a árvore. Isso era no alto do morro. Eu gostava muito dessa árvore. E na casa onde a gente morava, que era no pé do morro, não era uma casa muito grande, não. Era uma casa que ela tinha uma varandinha na frente, ela tinha um poço, ela tinha um murinho embaixo, eu lembro que ela era amarela, e ela tinha um pé de jaca. A gente queria subir nesse pé de jaca. E essa, eu dormia na sala, eu lembro que o banheiro dela era tamanho de um cômodo muito grande, eu sei que nessa casa ela tinha o pai do Helder, né, o marido da sua avó, ele era macumbeiro.
Que não é dominicano.
Não, claro que não. Brasileiro.
Na minha cabeça, o pai do tio Elber era você.
Não, não. O pai do seu tio Elber chama Marcileno, mas todos chamavam ele de Marcelino. O irmão dele chamava Marleno.
Nossa!
Que eu tô confundindo.
Meu Deus!
E a mulher dele chamava Antônia, que eu achava assim, isso tá errado. Tinha que ser Antônio e Marlene. Não, era
Marleno e Antônia.
Era, o negócio assim. Eu só sei que os nomes estão trocados aí. Né? Então, ele era paraibano, cabeça chatada. Seu tio Alves fica bravo porque ele tem cabeça chatada.
Explodiu.
Né? Baixinho, motorista de caminhão.
Inxalá,
olha lá.
Todo um caminhonista nessa bosta?
Mas
me lembro, eu não apresentei minha mãe com os vagabundos do YouTube, não.
Ele era caminhoneiro macumbeiro.
Certo?
Né? Então, lá morava no Rio de Janeiro, Baixada Fluminense. Duque de Caxias. Então lembro a rua mais ou menos, mas uma das ruas, só lembro uma das ruas que havia dentro de Caço. Então nessa casa ele tinha um quartinho que era o altar dele de macumba, né? Eu sei que eu dormi na sala, não vi nada com a graça de Deus. A minha mãe acordou de noite para poder beber uma copa d'água. Aí tá escutando os barulhos de corrente. Quando a gente mudou para lá, disse que no quarto com a Macumba, que eu nunca quis entrar, tinha uns correntes, uns grilhões na parede ainda. Eu nunca quis entrar nesse quarto com a Macumba, então eu não vi. Se vi, esqueci. Aí ela pegava, ficou dentro, escutou um barulho de corrente. Ela pegou, andou, foi andar na cozinha beber água, né? Aí disse que ela tava vendo um negão muito alto, um preto muito alto, com a corrente nas pernas, andando pela casa. Aí disse ela ficou olhando pra aquilo, né? Aí que ele foi pro meu lado. Eu acho que fez uma besteira no meu lado. Aí eu tava dormindo, né, lá no quarto, acho que ele foi lá pro lado da sala onde eu tava. Aí disse que ela foi atrás dele, né? Aí que quando ele chegou perto de mim, se eu não me engano, ela falou que eu dormia de cabeça tapada, que eu tinha medo, né? Acho que ele ia pegar no meu lençol e ele pegou e desapareceu. Desapareceu na casa. Será que ele virou uma fumacinha?
Eu lembro, mas deixa o capeta lá agora, fazer raiva no Magno. Deixa o capeta.
É, deixa o capeta, lógico. Ah, outra coisa que. Isso aí já. Isso pra ela, isso aí já era outra coisa. Outra coisa que ela me contou. Quando ela era recém-casada, né? Quando ela era recém-casada, ela. Um dia ela foi lá fora, não sei, acho que o banheiro era do lado de fora. Então ela foi lá fora. Aí ela olhou. Ela viu uma pessoa toda de branco, mas era todo quadradinho, parecia uma barra de gelo, não tinha cabeça. Aí foi chegando pro lado dela, bom, eu não sei se tinha cabeça, da minha cabeça não tinha cabeça, talvez tinha. Mas eu sei que ela falou que era uma pessoa toda quadradinha, assim, em formato de fumaça, assim, parecendo gelo, vapor de gelo, sei lá.
Aí eu tento mais bizarro, eu tenho que colocar isso como história.
Veio andando pra ela, você sabe que te contou lições ótimas.
Minha avó não conta merda nenhuma. Você começa a conversar com a minha avó, ou ela vai falar de Welber ou vai falar de coisa besta.
É porque ela tem que passar umas férias aqui, a gente sentar, conversar, e ela conta. Aí ela falou que ela correu pra dentro de casa com medo e ficou olhando pelo buraquinho da porta, pela aberturinha da porta. Aí o negócio foi se aproximando dela, né? Aí quando foi chegando aproximando dela, ela fechou a porta e acabou desaparecendo. Eu não sei porquê, mas eu acho que ela pensa que era o pai dela que tinha morrido. Mas o pai dela morreu quando ela tinha 4 anos, eu nem chegou a conhecer.
Mas não assim, seu pai vai aparecer.
Ué, se fosse aparecer,
seu pai vai aparecer feito de gelo?
Ah, ué. Você vai aparecer, vai aparecer.
Morreu congelado, por acaso?
Nossa, pelo coração.
Não estava frio no lugar.
Eu, quando era criança, ela fala que isso não existe. Mas eu, quando era criança, eu lembro que. Pior que não existe mesmo, não, viu? Porque a Revolução foi de 64, eu tinha 1 ano. Então, realmente, isso não existiu, não. Mas eu lembro que a gente estava numa casa, né? E eu acordei de noite nessa casa. Meu pai era militar, né? E eu acordei de noite e tinha muito soldado. Em todos os cômodos da casa tinha um soldado lá de fora, sempre assim, fazendo guarda. Aí eu acordava, passava por
aqui. Ah, mas talvez foi mesmo, não foi. Você lembra quando você tinha 1 ano?
Não, não foi. Ela falou que isso nunca existiu. Aí eu peguei e eu não tinha 1 ano. Eu tinha mais ou menos uns 3, 4 anos. Uns 4 anos.
Ah, mas aí você lembra mesmo.
É. Aí que eu saí do meu quarto, que por sinal, se era meu quarto, tinha que ter outras crianças lá, mas eu lembro de ser só eu. Eu saí.
Eu não lembro do dia lá que eu paguei meu pai. Você lembra que meu pai me largou nos marimbundos e fugiu, né?
Lembro.
Então, eu lembro de um dia lá que eu tinha. Não, eu não tinha 4 anos, meu pai me falou depois, eu tinha 3 anos.
É.
Que do mesmo jeito que meu pai me largou lá com os marimbondos, eu larguei com os alienígenas e corri pra dentro de casa. Ah, é, que eles estão fazendo os
processos
ali.
Foi no mesmo ano, não sei disso. Aí, né, que eu tô te falando, ele pegou e eu peguei e saí do meu quarto pra ir no quarto dele, pra dormir com eles, porque eu tava com medo daqueles homens que iam parar lá na porta. Aí eu sei, porque eu lembro que eu fui pra cama dela e tudo, né? Falei que eu tava com medo, ela saiu, não tinha nenhum, ela piorou nenhum. Mas eu vi um monte de soldado nas portas, parado, tipo assim, guardando as portas. Eu não tinha. Eu morria de medo deles, pra mim foram várias noites que eles estiveram lá. Ela nunca viu. Não existiu.
Era as mediunidades aparecendo ali. Depois você fala que não. E depois você fala que não via os. Os desencarnados dando tapa no papagaio lá na casa do Tia Célia.
Não, na casa do Tia Célia era só uma questão assim. Por exemplo, a gente estava lá naquele cômodozinho que a gente morava, na garagem. Aí a gente estava lá, né? Aí eu ficava vendo aqueles vultos passando lá fora.
É,
aí eu falava assim,
alienígena.
Aqui dentro você não entra, não. Já avisava.
Você sabe que era preto, né?
É.
Muito preto é sinal de alienígena.
Eu falei, aqui
não
dentro. Eu falava coisa assim, vocês não se atrevem que aqui dentro ninguém entra. Eles vão entrar. Isso não é besta, vocês estão aqui dentro, vocês não entram, não. Aí, minha casa era sempre muito coberta de oração. Não entrava, não, vocês são besta. Pensei que quem está aqui dentro é mais forte do que quem está aí fora. Não entra, não. Não entrava. Agora, então, na casa da sua tia Célia, era assim. A gente ia.
É, sabe o que é? Depois falando com os povos, com os caras espíritas conversando.
Não.
Aprendi a religião dos espíritas também, porque não tem porra nenhuma pra fazer.
Não, mas tem tanta coisa, quer dizer, a família tem de tudo, né?
Tem
macumbeiro, tem espírita esotérico, kardecista, católico, crente.
Por isso que a gente sai essas merdas aí.
Não,
trabalho do cara espírita é receber os espíritos que estão perdidos e mostrar para eles o caminho. Você viu alguém ali mostrar caminho para alguém?
Ninguém mostrou caminho para ninguém.
Então, os caras não tinham porra nenhuma para fazer, ficavam lá enchendo o saco. Não sabia para onde ir.
Aí, na sua, com a sua tia Célia, eles aprontavam o tempo todo, né? Aí ela
mas também, eu também.
Aí eu tava lá.
Você tá perdidão, aí você vai lá pra procurar o GPS, e o GPS não ajuda?
Ah, não. Mas comigo não fazia graça, não. Eu tô lá tomando banho e começa. Acendia, apagava a luz, acendia, apagava a luz. Eu saía e falava assim, pode parar. Para com isso agora, não repete. Não acende mais nem apaga essa luz agora, pode parar.
Aí ela ligava a televisão de botão.
Aquela porra. Não, pior que a televisão era de botão mesmo, né? Ia lá, ligava a televisão, desligava. Ligava a televisão, desligava, chegava lá assim. Pode parar. Mas
imagina se você conseguisse enxergar a porra dos fantasmas. Vai fantasma numa barata que achava que sim. Vai contar uma história sua, uma personagem infantil sua. Que a gente vê de onde veio toda a minha insanidade mental.
Mental,
a minha?
Eu só lembro de mim, eu não lembro de muita coisa também. Coisa ruim eu faço questão de esquecer. Mas eu lembro que uma vez o Marcelino estava sentado na cozinha. Aí, de repente, ele começou, a cadeira que ele estava sentado começou a tremer. Ele começou a fazer um barulho esquisito e pegava a mão e batia assim no peito. Com toda a força. Ele era forte. E a cadeira balançando. Sua avó falou que a cadeira levantou no chão. Eu não sei o que eu fiquei lá pra ver, né? Eu fui pra sala. Aí eu sei que ele começou a fazer esse barulhão todo e bater no peito. Aí ele pegou, a sua avó levou ele conseguiu levantar ele e levar ele pra sala. Tendo que deitar ele no chão, na sala dessa casa, tinha um santuáriozinho lá dos espíritos dele, né? Aí eu sei que ela teve que tampar ele. E falou que era Omolu.
O quê?
Diz que era Omolu, um espírito. Primeiro ela achou que era Omolu. Primeiro ela achou que era Obu. Não, Xangô. Primeiro ela achou que era Xangô. A força que estava batendo no peito. Depois ela levou ele lá para a sala e teve que tampar ele com o pano branco. Omolu é aquele que usa os próximos índios.
Véi, eu nem sei o que é o quê. O Marco tenta me explicar essas merdas no meu
prato. Ele usa tipo umas palhas na cabeça assim, ó, que tampa o corpo dele todinho. É tipo como se ele fosse um feiticeiro, né?
Eu só sei que tem um maluco lá que tem dois machados. E taca raio.
Eu sei que ele matava. Aí sua avó teve que tampar um pano branco, porque se a pessoa não estiver preparada, aí a pessoa mata. Eu sei que eu estava sentada na cadeira, eu comecei a passar mal. Eu comecei a ficando fraca. Aí que sua avó foi e tampou ele, porque ela, segundo a outra mulher, ela falou, né, que ele atacava as pessoas mais indefesas, no caso era eu, né? E aí ele tinha que tampar, porque se não tampasse o corpo lá, o corpo que estava vivo, né?
Tampar o corpo do cara
como
eu.
Mas se não tampar, sei lá, começou o branco, porque o espírito ia matar ele. E eu lembro que eu peguei, olhei na parede e eu vi uma figura na parede, mas o que eu vi era uma figura de índio, uma coisa assim, né? Aí a mulher chegou lá, uma mulher que foi lá pra ajudar sua avó, e falou pra mim que eu era espírito vidente.
Mas isso aí é mesmo.
Eu falei assim,
sou mais espírita.
Eu falei assim, espírito eu não quero ser, vidente muito menos.
Então se fudeu.
Mas eu não quero ser nada disso. Aí já foi essa história que eu comecei a passar mal. Aí ela falou que eu tava passando mal porque eu era sensitiva. Eu falei, pronto, agora
vi tudo. Deve ser. Tá certo, não, tá certo, é por aí mesmo.
Aí eu disse, agora vi tudo, né? Mas só essas coisinhas assim, só que eu lembro, né?
Mas é que
eu
não.
Aí que eu comecei a entrar pra igreja.
É.
Sozinha, comecei. Aí eu subia naquele morrão, parecia um morrão inteiro em pé, assim. Pra ir lá em cima na igreja. Mas um dia de chuva não tinha como ir, porque não tinha como ir.
Olha a oportunidade que você perdeu. Você podia ter aprendido a desencapetar na porrada.
É, né?
Aí você ia lá, virava pastora, chegava assim, taca a mãozada no capeta e arranca ele da carne do presunto.
A casa, né?
Ah, eu aprendi a fazer o desencapetamento, só que eu só sei desencapetar na base da porrada.
Como é que é o nome do cara? Constantino?
Ah, eu queria, isso é foda. Constantino só se fode.
Aquele
Constantino louco, ridículo. Mãe, pensa, pô, pensa na minha companhia. Quem ali que ficava encapetado com o que? Pensa. Sabe que meu pai vê esses vídeos, né?
Vou
xingar ele aqui então.
Não, não perde meu tempo. Vai ficar só depois que ele pegou na geladeira, o cachorro pulou pra poder brincar com eles e ficou agarrado os dois. Mas cagão mesmo é aquela história, né? De tipo, debaixo do pé de limão com você, você pequenininho, aí ele grita marimbondo, sai correndo de larga pra trás, gente, porque brava demais. Eu que tinha que sair correndo
de larga lá no meio do marimbondo.
Larga
por isso que pois depois que apareceu os alienígenas, eu larguei ele pra trás e saí correndo, né?
Larga você vai correndo de marimbondo, sai correndo, debaixo do pé de limão, eu tive que sair e pegar você correndo. Como é que você corre lá comigo pra trás?
Mas será essa história, né? Porque eu não entendo por que você não foi lá ver. No dia do descoador.
No dia do descoador. Eu lembro que todo mundo chamou, mas eu lembro.
Não tinha todo mundo, era só eu, você, meu pai e meu irmão eram
um resto
de feto.
Essa vez que eu lembro, era na casa da sua tia Célia.
Não tinha tia Célia, era de Divinópolis, mãe.
Não,
não tinha
Divinópolis. Não, era de Divinópolis, a casa da sua tia Célia.
Não, mas era na nossa casa, aquela da descidinha.
Não,
aquela descida gigante que eu descia a 1000 por hora com o Velotrol. É até difícil subir de novo, porque aqui vai ter uns 2 metros só de descida.
Pois é, ali eu não lembro disso não.
Eu lembrava que era meu aniversário de 4 anos, que você fez o bolo lá da Nega Maluca.
Pois é, nessa época.
Eu lembro do bolo, eu lembro da porra toda, mas meu pai fala que foi quando eu tinha 3 anos.
Quando você tinha 3 anos. Nem 3 anos, não de 3 anos. Eu sei que era um negócio que. O único negócio que eu tinha falado que eu sei que tem seu pai envolvido foi na casa da sua tia Célia. Eu tava grávida do Rafael, tinha o Júnior Lelei olhando pro explorador do seu pai e vocês me chamaram da janela e eu não via nada, não tava entendendo o que vocês estavam me chamando.
Essa aí eu nem
chamando, e eu tava grávida, tava difícil de andar pra até chegar lá.
Agora, essa que eu tô falando, eu já tinha o meu irmão.
Pois é, essa daí eu nunca nem fiquei sabendo.
Pra mim era no meu aniversário, mas segundo meu pai não era. Aqui, ele me chamou pra ver Estrela Cadente. Vem ver Estrela Cadente. Aí eu não sei se você tava na cozinha ou o que que tava acontecendo lá. Eu não lembro direito do negócio da casa, mas eu lembro que eu fui lá. Olhando pra cima, não tem porra de Estrela Cadente nenhuma. Aí passou aquele estádio de futebol em cima da gente.
Pois é.
Eu me caguei.
Essa
eu dei um grito, eu saí correndo. E eu entrei embaixo da cama, do berço, sei lá o que que era.
Pois é.
Eu fiquei bocado lá.
Eu sei que dessa história aí, ó, de ter passado uma coisa gigante em cima de vocês, foi só mesmo a história do Lelei. Com o Lelei, você e seu pai. Eu não tava nessa história, eu tava dentro de casa, não tem nada, de barro do grande tampão. Nessa casa que você tá falando, a cozinha, a porta da cozinha era dava pra um corredorzinho muito estreito.
Nossa,
que só tinha um tanque.
Sabe o que eu lembro agora dessa casa aí?
E atrás tinha aquele buracão.
Tinha um vizinho nosso daquele tempo. Agora eu não lembro, não tenho ideia de quem o que. Que ele viu um descoador passando lá na janela da casa dele.
Ah, é esse
assim
mesmo.
Não, mas o descoador no final da história. Era um menino carregando uma árvore de Natal.
Isso mesmo, isso aí foi aquele menino que tinha problema de síndrome de Down.
Uh-huh.
Então era a mãe isso dele, era a mãe dele contando. Então tinha a minha filha dela, todo mundo contando isso pra gente. Que ela achou que era o descoador passando perto da janela dela, depois era alguém carregando a árvore de Natal.
Era o moleque aí lá. Eu lembro desse povo.
É.
Mais ou menos. O que me ficou mais deles foi aquele cara com síndrome de Down.
Uh-huh.
Me contando de como que ele gosta de pipoca. Nunca esqueci disso, não sei porquê.
Eu nunca vi ele te contando que ele gosta de pipoca, mas era uma salada muito boa.
É coisas... que ele gosta de pipoca, mas pipoca com cebola. Sem sal, sem pimenta, sem maionese, sem. Como é que era o outro lá? Aquele negócio verdinho. Sem azeitona, só pipoca e cebola. Como é que você come pipoca com cebola, velho? Como é que você come pipoca sem sal e com cebola?
Eu lembro daquela família, assim, eles ajudaram muito a gente quando seu pai foi embora, nós ficamos na casa deles, até a gente poder ir pra casa do meu pai.
Eu lembro disso, eu lembro que eles tinham um pé de carambola.
E
foi a primeira vez que eu comi carambola.
Depois eu fui pra casa, depois quando eu voltei lá... Quando eu voltei lá pra Divinópolis, eu encontrei ela, aquela menina. Ela tinha casado com o namorado dela, ela tinha dois filhos. E ela me chamou pra na casa dela, não tive tempo, eu tava com a sua avó, meu filho, né? E eu tive...
Ah, quando você foi com a minha avó, né?
Aquele trem, mosquito que dengue, eu tive dengue. Então não tinha força.
Caralho, velho, 3 horas pra eu passar e passa desse jeito?
É. Pois é, mas essa casa que você tá falando, vou te falar, a porta da cozinha...
Aquela gigantesca pra caralho.
A porta da cozinha tinha uma descidinha e tinha um tanque, não tinha espaço pra nada. Então dali não dava pra viver, não, porque tinha umas árvores.
Não, não era ali, era na frente. Era no corredor de descer de Vilotron.
No corredor de Vilotron.
Lá atrás eu lembro que a lua ficava te abduzindo. Né, mãe?
A lua, né? Uhum. Até eu passava lá em cima e falava, ah, olha só! Aí eu pensava, tá me puxando, a lua, tá me puxando.
É você, não, isso é pra vocês entenderem o nível de trauma que dá na pessoa. Aí o cara de 3 anos vê um disco voador de verdade, se caga todo. E no outro dia, a mãe dele vai fingir que tava sendo abduzida por um avião e pela lua.
Aí eu falava assim, aí eu cantava música ainda, passou o filme Contatos Imediatos Terceiro Grau, que tinha, né? Uhum. Aí eu cantava música, não canta não, mãe, não canta não, é porque, não, se você cantar, eles vão te buscar. Aí eu fazia, e ficava assim, levantava assim devagarzinho, até ficar na ponta do pé, ia fazer assim, esticando a mão, tá me puxando.
Desde 3 anos, o cara sendo condicionado a pensar, alienígena é ruim, alienígena vai te matar, os alienígenas vão vir, vão sequestrar sua mãe, vão matar seu pai, vão comer seu irmão.
Aí os dois agarravam, agarrava do meu braço, me puxava, puxa.
Depois quando aparece o alienígena na frente da gente, não sabe por que uma facada. Vai que o alienígena vem em paz, o alienígena ia fazer eu ficar rico. Não, o alienígena puta que pariu, puxa a faca, dá uma facada no cu, filho de puta.
Corria, me segurava, poxa,
mãe,
para de cantar essa música, senão eles vão te buscar, mas eu não consigo.
Você não sabe dessa história não, né?
Quem?
Quando você ia trabalhar? Aí uma vez que você foi trabalhar, apareceu um alienígena na janela do quarto, eu toquei assim na janela. Eu vi o alienígena vindo pelo corredor, era um corredorzinho lá, já era fechado, já tinha colocado as janelas de vidro, e puta que pariu, tira a janela boa, de ferro, ninguém entra, coloca a janela de vidro, você quebra com o dedo.
Mas aquela janela de
vidro
era boa, de ferro não, porque não amassava com qualquer pressãozinha.
Ah, mas pelo menos o alienígena não via você dormindo, velho, ficava te observando quando você tá tentando dormir.
Mas você já tenta.
Não, vou tirar aberto, eu colocava minhas cortinas boas, preta lá, que não dava pra ir porra nenhuma. Minha mãe ia lá e abria. Ué? Sumia com minhas cortinas. Colocava aquela merdinha de pano transparente pra entrar a luz do sol. Não era só luz do sol que entrava não, de noite ficava os alienígenas lá tirando foto da gente dormindo.
Alienígena?
Porra de alienígena pedófilo.
Alienígena tirando foto.
Aí tem história, a gente foi lá, tá toquinha na janela. Aí quando a gente falou, vai ficar aí mesmo? Aí eu tirei o facão de dentro do colchão, fui lá pro quarto do Rafael, peguei ele, aí a gente foi se esconder no banheiro. Ficou a noite todos dois lá, sentados no banheiro, com o facão na mão, olhando pra porta pra esperar pra ver se o capiroto vai entrar.
Eu nunca fiquei sabendo disso, não. Bateu na janela
e
falou, e aí, vai ficar aí mesmo?
Não, falou porra nenhuma, não, você não sabe. Não, foi lá, bateu lá na janela, eu não tava tinha dormido ainda. Não. Aí eu vi aquela merda, eu travei de medo. Mas, e aquela porra dela, puta que pariu, fudeu, agora
quem?
Que eu morro.
Era o Igor, o
Uro? Não, era ninguém não, era o alienígena mesmo, mãe.
Era,
eu tô falando que eu ouvi os passos no corredor, pensei, puta que pariu.
Era o Jorge.
Pelo amor de Deus, por favor, seja um bandido. O Jorge já tinha morrido. Eu tô lá rezando, não, por favor, Deus, que seja um bandido, velho. O bandido vai me ver aqui dormindo, vai puxar uma arma ou qualquer coisa assim, eu vou abrir. Eu já não tem videogame, já não tem porra nenhuma, vai levar a bicicleta do meu irmão e foda-se. Ah, chega a porra do alienígena lá, batendo na janela.
Mas por que um alienígena?
Ah, mas vai se fuder.
Por que um alienígena ia bater na janela?
Eu não sei, eu não fiquei pra perguntar, eu corri.
Como é que ele era?
Ah, era um alienígena lá, o típico clássico alienígena filho da putinha, só que ele era muito mais outro, ele era negão.
Era o marido, era a namorada vizinha.
Que namorada vizinha?
É, o amante da mãe da Ciruela. Ela tinha,
não tinha Ciruela ainda, mãe?
Gente, o Jorge já tinha morrido, tinha que ter Ciruela.
Pé, Ciruela veio muito depois do Jorge, mãe. Foi anos. Tem uns 4, 5 anos aí que você não tá contando, mãe?
Sei lá. Não entra a ordem cronológica das coisas.
Quando o Jorge morreu, a gente tinha acabado de colocar o portão em casa. Jorge morreu faz muito tempo.
É,
o Jorge morreu. A gente não tinha nem pensado em fazer o barracão de churrasco. Nesse tempo aí, você tinha acabado de começar a trabalhar em Brasília. É, não sei se você tinha acabado de começar, não, mas eu tava no comecinho ainda. Você tava começando aí pro Brasília, mano. Aí os alienígenas viram: opa, pera aí, a mulher que manda a gente embora não tá aqui? Vamos lá tentar esses filhos de puta.
Eu não
custo
bater na janela.
Não, bateu a janela por mim, só colocou a cara lá e ficou observando dormir.
Você acordou, eu fico olhando aqui.
Não, não tinha nem dormido ainda. Eu tô ouvindo os barulhos lá no corredor pensando: caralho, velho, bandido, nós vamos roubar a casa de novo. Aí no outro dia também, de noite lá, daqui fora. Aí é lógico, eu já andava com a faca no bolso.
É,
vai o alienígena, vai aparecer um bandido.
E eu preocupada com esse negócio de você pegar um facão debaixo da cama.
Ah, mas por isso o capeta aparece na janela, né? Aí no outro dia, eu andando lá fora, aí o alienígena foi pro mundo do pasto. Aí que eu descobri que eles vêm do pasto, essas porra.
Foi aquela vez que você jogou um negócio
dentro do pasto? Não. Isso aí era bandido, ele já tava dentro de casa, ele tava pulando pra fora, não pra dentro. Mas foi mais ou menos a mesma coisa. Aí eu vi aquela porra lá, eu não vi ele pulando, eu só vi o barulho, eu olhei pra trás, tá aquela desgraça de novo lá no fundo do corredor. Eu tava lá na frente, lá na perto do quarto do Rafael, onde não tinha janela. Eu lembro que o Rafael não tinha janela de um lado, tinha janela do outro, né? Eu sei que eu peguei a faca, joguei naquela desgraça e nem vi se acertou, virei e corri. Eu taquei a facada naquela porra, corri igual um macaco e entrei pela porta da sala lá, gritando meu irmão pra abrir a porta. Aí imagina o desespero, aquela porta de ferro, 3 anos pra destrancar, e eu desesperado, batendo: abre, caralho, o capeta aqui fora! O Rafael naquela velocidade toda dele.
Nossa,
ele
tem uma velocidade que impressiona, até hoje.
Eu devo ter acertado o capeta, velho, se não tivesse acertado. Ele tinha ido mancando, dado a volta na casa, já tinha comido meu voo. É, ali viu a tartaruga?
Não.
Acabei de passar por cima dela.
Acabou?
Ah, já tava morta, tava só os bagaços.
Não,
melhor.
Esqueci de prestar atenção na tartaruga.
Tô prestando
atenção nas suas histórias,
esquecendo,
tá?
É, as merdas que acontecia lá em Anápolis.
É, muito divertido.
É, pra caralho. Aí você vai andar na rua e tem um vampiro supando o sangue dos outros com canudinho no terminal, né? Será que o tanto povo cagou de medo disso? Dos vampiros? Que aí tá tudo. O povo cagando de medo dos vampiros que chupava o sangue dos outros com canudinho no terminal?
Não consegue ter lógica, né?
Hã?
Vampiro chupar sangue dos outros.
É, porque pra não ficar aparecendo, mordendo o pescoço dos outros lá. Aí chupava com o canudinho, fazia o corte, pegava, se cortava a veia do cara, colocava o canudinho e chupando meio escondido. Aí os caras via que mais se cagava, saia correndo. Aí chega o vampiro na casa da gente: o que faz? Olha pra mim e pergunta: a senhora lemente?
Aquele vampiro?
Então!
Aqui não é vampiro!
Aqui eu quero vampiro!
A senhora me mente? Às vezes.
Depois da foca, as merdas lá era tudo interligado, os caras não acreditam.
Tô na boca, ela disse. Eu falei exatamente o que a pessoa estava pensando.
Ah, a senhora me mente?
Às vezes. Pronto, né?
Os caras se cagam da minha mãe também.
Entendo por quê? Nessa época, realmente, entendo, porque eu nem era bravo, nem nada.
Nem tentava dar estilingada no pinto dos outros com um negócio de estilingue, né?
Eu só contei a história como é que funcionava. Aí o cara queria sair, mas nada aqui, você não sai. Aí ele falou, não sai, mas não tem. Ele ficou com medo, não sei por que levou a sério, lógico que eu ia fazer isso.
Lógico que não, só trancou todas as portas da casa. Pegou o negócio de estilingar o saco dos outros e só correndo atrás do cara. Nunca, né? Não, não vai fazer não. Só tá fazendo todos os passos, mas vai.
Não, 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 não vai fazer não. Não sei por que levou isso a sério. Eu não sei só de enfermeira. Só história.
Melhor, enfermeiro, tá de boa, boa também.
Só história.
E as histórias do porão lá do Agarran?
História do porão do Agarran. A história do porão do Agarran era engraçada, porque as meninas morrendo de medo da mulher de branco.
De branco no hospital, né?
Eu falei, gente, tem lógica isso? Não, elas não iam no porão de jeito nenhum. Porque eu me tratava no porão. Aí, você tinha que avisar que você estava ali no microtério. Porque a pessoa abrir, né? Depois vai fechar. Aí uma esqueceu de avisar e a criança ficou trancada lá dentro. Porque na outra já tinha uma segunda pessoa. Aí teve que tentar ver se conseguia ligar pra alguém tirar. Mas nada de frio. Aí por causa disso o povo tinha medo de ir lá embaixo. E a outra coisa é porque eles viram uma mulher de branco na escadaria. Falei, gente, no meio da noite, a gente presta atenção. Mulher de branco na escadaria, no hospital, não é normal, não?
Provavelmente é minha mãe.
Todo mundo usa branco.
Todo mundo de branco naquela moça.
Todo mundo usa branco, eu vou morrer de medo. O tipo, não tinha coragem de ficar nenhum do hospital com medo da mulher de branco. Gente, mas como é ridícula que pode ser uma pessoa, um enfermeiro, ficar com medo da mulher de branco? É só isso que tem aqui. Tá com medo do enfermeiro? É só isso que tem aqui, mulher de branco. E a menina deitava lá, né? Porque a gente deitava
naquele lugar lá.
No balcão lá.
Trabalho escravo.
Que trabalho escravo?
Ah, o balcão é trabalho escravo, que nos dias que a gente foi lá ficar lá, as enfermeiras botou a gente pra ficar trabalhando naquela bosta. Então, passando fralda pra todo mundo, passando um negocinho.
Exato, então de noite elas deitavam ali. Aí uma tava deitada ali, aí eu não sei porque, aí a luz piscou. Apagou e acendeu, mas pra quê? Nossa, ela não dormiu a noite inteira, não quis ficar no mais. Falei, gente, mas é mau contato. Não, é fantasma.
Eu acho que não é mau contato, ela pode ter um capítulo.
Era o fantasma da mulher de branco. Né? E pior é que ela tinha acabado de ler um livro de uma escritora americana que fala dos espíritos que ficam.
Que ficam no hospital.
Nos hospitais. Do espírito.
Ainda bem que a minha mediunidade suprema assim, de X-Men, eu não consigo ver fantasma. Imagina se eu desse conta, velho. Imagina no hospital quando você consegue ver fantasma, desgraça.
É. Aí essa mulher.
Tem que sair, tem que andar de lado assim pra não esbarrar nos espíritos.
Aí ela falou dos espíritos, não só os espíritos, como o seu time vai falar, eles encarnados que ficam lá, mas os espíritos ruins que ficam lá pra poder fazer mal. Né? A pessoa tá frente. A pessoa tá frente pra poder ajudar a pessoa a procurar rápido. Pois é, os espíritos ruins que ficam no hospital. Pronto, mas sofrendo de jeito nenhum, meu medo lá. Se uma televisão sentasse fora do ar, ela comia.
Não, você televisão fora do ar, ela vai pensar em poltergeist, acabou.
Acabou, nossa, era muito engraçado.
Eu vou contar a história da minha mãe agora.
Sua mãe?
Ah, da minha mãe. Minha mãe quer ser tipo um X-Men, ela faz coleção de trabalho.
Coleção de
Ela trabalha no meio de quê? De professora?
Não,
professora de matemática ainda. Mas a gente já conta, professora de matemática, depiladora, fazia unha.
Não.
Ah, não, era só cabeleireira.
Cabeleireira.
PM. PM dos amarelinhos lá do trânsito.
É.
O que mais? Enfermeira.
Fiscal de trânsito, né? Trabalhei.
A enfermeira no hospital de queimadura.
Não, o meu primeiro emprego foi trabalhar na. Eu nunca fiquei só uns dias no ponto, né? Secretário. Trabalhei na Secretaria de Educação.
Nossa, que bosta.
O cargo era auxiliar administrativo, né? Depois que eu fui para o segundo trabalho, o que foi? Meu segundo trabalho
foi depilador ou cabeleireiro?
Não, meu segundo trabalho foi nos Estados Unidos.
Ah,
Não, aí foi lindo. Trabalhei lá de housekeeper, né? Arrumadeira de quarto, house cleaner, que arrumando casa, McDonald's, uma fábrica de pontos de banheiro de fábrica.
A lista é muito longa. Vamos contar os trabalhos que você não teve.
Não, aí eu peguei e voltei pro Brasil.
Vamos contar os empregos que você não teve.
No Brasil eu tive uma fábrica de doce, trabalhei de enfermeira.
Eu lembro aquele negócio.
Trabalhei de enfermeira.
Eu lembro dos bernes de sair assim, dos calcanhar de vaca.
É. Pois é, trabalhei
em
fábrica de doce, trabalhei de enfermeira. Depois eu fui guarda de trânsito. Que mais eu trabalhei? De hospital, eu trabalhei no hospital de queimados. Trabalhei no pronto-socorro. Mas aí nesse meio tempo, antes de eu começar a trabalhar com enfermagem, eu fiz curso de depiladora, de cabeleireira, arranjo de flores.
Ah, você lembra daquilo, fazendo as flores de sabonete?
É, e fazia frutas também, aquelas frutinhas assim de decoração.
Eu lembro que teve um tempo que eu fiz uma caralhada de sabonete com os restos dos negócios que tinha e vendi tudo na escola.
Foi?
Gastei tudo com Coca-Cola e pinga.
Fiz vela, fiz sabonete, fiz as flores de cetim, fiz frutas de parafina, né? Aí fiz a depilação, aí fiz cabeleireiro, eu trabalhei mais com depilação.
Aí depois a gente veio pra cá, você depois foi pro CNN?
Depois eu vim pra cá, eu trabalhei poucos dias no hotel, trabalhei de CNN, que é no serviço de assistente de enfermagem no asilo, no hospice, que eu não
depois
sabia.
Depois decidiu ser caminhonista. Porque
não sabia o que era hospice, né? Hospice é a pessoa que tá em estado terminal, tá morrendo. Trabalhei no hospital também, né? Na ortopedia, no. Como é que chama? Stroke? Stroke.
Stroke?
É, quando a pessoa tem stroke.
Os caras que tem AVC?
É, AVC.
Né?
Stroke, a pessoa fica. Né? E depois trabalhei na parte de cardíaco, no coração. E depois fui trabalhar de caminhoneira.
É. Né? É a bosta, mas decidi virar caminhonista.
Isso, dei matemática, raio-x, arte de administração, enfermagem. O que mais eu quero?
Chega, velho! Pra que estudo? Até que não parou, tipo, o segundo emprego e ficou.
Qual que era o segundo?
Não sei, é tantos.
Não, se trabalho em preto, eu fiquei mais tempo preso na
garra. A garra era boa.
Era bom.
A garra você trabalhava 2, 3 dias.
Não,
a
garra foi um emprego muito bom. Agora todo mundo pensa lá na garra que fui eu que.
E fudeu com os negócios tudo, negócio, sendo que foi as mulheres que não queriam colocar seu nome lá.
Não, eu deixei o papel assinado de demissão,
mas
elas nunca entregaram. Aí as outras acham que eu que fiz sacanagem, mas eu não quis falar nada pra não prejudicar as outras, né?
Mas agora todo mundo fica sabendo, batalha pro YouTube, pra internet.
Eu deixei assinado o papel, eu deixei. Depois, pô, né?
Quanto tempo já será que tem serviço? Será que já tem mais de uma hora?
E depois eu leio outra coisa, né? Que elas achavam que. Acho que o povo não conhece bem a realidade daqui, quando você vem trabalhando, principalmente com a família, né? Aí elas achavam que eu não voltei lá pra poder falar alguma coisa. Dinheiro. Mas aí, não tinha dinheiro pra isso.
Não tinha vontade, né?
Não, até hoje não tem dinheiro pra nada, porque eu tenho dinheiro.
Pô, eu trabalho nessa bosta, esse caminhão velho fedido dos infernos, cheio de fantasma. Eu não tenho dinheiro pra ir no Brasil, nunca fui.
E pra ir na embaixada fazer o documento com elas que vinham, a embaixada era longe.
Era caralho, né?
4 horas de viagem. É, 4 horas de viagem. E chegava, ainda tinha dinheiro de serviço, ainda tinha que pagar a coisa, eu nunca tinha dinheiro pra isso. E tinha que ter carro pra ir. Meu carro era porcaria, mal dava pra poder andar.
Não, acho que já deve ter uns 20 minutos só de despedido.
Isso é despedido?
É, era.
Eu acho, sabendo lá que foi despedida, não, é?
Então.
Isso era pra ser despedida?
É, não.
Então corta isso.
Pra despedida, pra falar, é só a história da minha mãe resumidão.
Mas
Vai ser a despedida. Sabe que eu não vou editar porra nenhuma, né? Vou ficar do jeito que tá.
Tá bom.
Pronto, despede aí, mãe, pra terminar a porra do vídeo.
Tchau.
Pode... Não. Você tem que mandar todo mundo chupar um cu e se fuder na vida.
Olha, meus filhinhos, vamos estudar, vamos trabalhar, vamos ser bons meninos, obedecer a sua mamãe.
Se obedecer a mãe, o caralho, a mãe tem que se fuder, velho. Todo mundo chupar um cu nessa porra.
Ser bons filhos, bons meninos, comportadinhos, obedeço a mamãe.
Ah, vou parar com essa porra de se fuder.
Os extraterrestres que invadiram e destruíram os Estados Unidos acabam de chegar ao Brasil.
Seus demônios pecaminosos, aqui é um lugar sagrado que abriga somente os espíritos puros. Não é lugar para pecadores como vocês. Saia daqui, Satanás!
É você, Satanás!
É você, Satanás.
Começa agora o Esquadrão UFO Podcast.